tudo bem com você? Eu sou Leto Vieira e este é o especial das seis que está começando. E hoje, presto homenagem a um dos maiores representantes da cultura nordestina e da música brasileira. Estou falando do instrumentista, cantor e compositor Alceu Valença. O artista nasceu no dia 1 de julho de 1946, em São Bento do Una, cidade do interior de Pernambuco, nos limites do Agreste com o Sertão, sob a influência dos maracatus, cocos e repentes de viola. Alceu começou na música no final da década de 1960, lançando mão de muita criatividade, misturando frevo, baião, xote, embolada com rock, música pop e outros gêneros. As canções de Alceu Valença atravessaram gerações e se tornaram verdadeiros clássicos da MPB, a exemplo de algumas que vamos ouvir nesta edição. Então, para abrir o especial das seis, a gente curte Alceu Valença na autoral Flor de Tangerina.
Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A meia-luz me acordava cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas, em suas águas. Depois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais que linda. A meia-luz me afagava e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor. Depois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais que linda. A meia-luz me afagava e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor.
Foi mistério e segredo. e muito mais. Foi divino o brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério e segredo e muito mais. Foi divino o brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Eu olhava vagabundo e cachorro vadio. Olhava pintada e ela estava no cio. E é um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. De olhar carteado, deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar carteado deixou em pedaços meu coração. Seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo e muito mais. Foi divino o brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério e segredo e muito mais. Foi e muito mais. Se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo e cachorro vadio. Olhava pintado e ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Se amando na praça como os animais. No carnaval. No carnaval.
No carnaval.
De quem passou, rua bem fica boa a viagem. Na piedade tanta dor pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei te encontrar. Na Boa Vista, quis te encontrar. Rua do Sol, na boa hora, rua da aurora, vou caminhar. Na Madalena eu revi teu nome. Na Boa Vista, quis te encontrar. Rua do Sol, da boa hora, rua da aurora, vou caminhar. Rua das Trufas, matriz, saudade da solidade de quem passou. Rua bem fica boa a viagem. Na piedade tanta dor pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei te encontrar pelas. procurei te encontrar.
Com Alceu Valença você ouviu Pelas Ruas Que Andei, música de Vicente Barreto, e Alceu, que também assina a canção anterior, Como Dois Animais. Estes foram mais dois sucessos do instrumentista, cantor e compositor pernambucano, que a gente segue homenageando no especial das Ser de hoje. Alceu Valença se formou em Direito, mas desde a infância teve a música como companheira inseparável. Ele cresceu ouvindo os cantadores das feiras livres e nomes icônicos da música nordestina, como Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Marinês. Alguns artistas internacionais também fazem parte desse balaio de influências, a exemplo de Little Richard e Ray Charles. Foi dessa escuta curiosa e diversa que nasceu a linguagem única de Alceu. Vamos de música? Agora no especial das seis, a gente ouve um hino da música brasileira na voz de Alceu Valença. Dele, Anunciação.
Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, da tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju. Belle de Ju. Oh, Belle de Ju.
La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. Justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mais bela de Ju no azul viajava.
Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Morena flor do desejo. Até o morena flor do desejo. A teu cheiro matador. Mar e sol, dia, 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 sol. Mar e sol, dia, 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 sol. Mar e sol.
Aqui no Especial das Seis, a gente curtiu Alceu Valença em Girassol e antes La Belle de Jour, mais duas canções emblemáticas assinadas pelo artista pernambucano. Dona de uma voz inconfundível e poesia marcante, Alceu é um dos responsáveis por levar o frevo, o forró e o maracatu a novos públicos. Ao longo da trajetória, ele se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira, sendo contemplado com prêmios, reconhecimento internacional e uma obra que segue influenciando gerações. E agora, para fechar esta edição em homenagem ao Alceu Valença, a gente ouve mais um grande sucesso. Confira Tropicana, uma parceria com Vicente Barreto.
Temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Morena tropicana, eu quero teu sabor. Melão maduro, sapoti, juá, jaboticaba teu, olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de urso, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana.
Temporana, caldo, cana caiana.
especial das seis de hoje está terminando e contou com a produção de Antônio Pita. Convido você para ficar por dentro das atrações do programa, seguindo a Educador FM nas redes sociais, acessando o nosso aplicativo ou site educadorfm.ba.gov.br. Eu sou Leto Vieira, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.
É da Bahia.
Meu samba tem muita xé, é bem dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir duas horas do mais puro samba e todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6h29, hoje 8 de julho, quarta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você, ouvinte, aqui da nossa Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo aqui na bancada, Bruna Ferraz. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Thaís Seixas. Bom dia também a Valdemir Cabral na operação de áudio. E um bom dia, é claro, para você que está aqui na sintonia da 107.5, que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Vamos juntos até às 7h30 da manhã, ao vivo. Então fique com a gente, participe, mande mensagem, sugestão, dúvida, recadinho. Tudo isso no nosso WhatsApp, anota aí. 71997317762, 71997317762.
Manchetes do dia.
Carta Capital, Estados Unidos rebatem a avaliação do Itamaraty sobre o risco de ação militar no Brasil. Reação do governo Donald Trump acontece após o Ministério das Relações Exteriores afirmar que a classificação do PCC e CV como terroristas, né, abre caminho aí para uma intervenção militar norte-americana.
Estadão, reforma tributária tem 5 pontos críticos indeferidos há 6 meses de entrar em vigor. Imposto federal, chamado de CBS, vai substituir IPI, PIS e COFINS a partir de 1º de janeiro.
À tarde, homem tenta cancelar R$260 mil em dívidas de IPTU e acaba preso na Bahia. Suspeito já responde a um inquérito policial pela prática do mesmo crime.
Bahia.ba. Estudo revela que 37,3% dos jovens abandonam a escola antes de concluir a educação básica. Redução no número de jovens fora da educação básica é devido à mortalidade e não por políticas públicas.
Giro da Manhã. Trânsito.
Agora vamos saber do trânsito na capital baiana. A gente acompanha as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e vemos aqui alguns pontos. Temos aqui, por exemplo, imagens da Orla de Salvador, ali na região da Barra. Trânsito tranquilo, com pouquíssima movimentação fluindo neste horário da manhã. A gente tem também imagens da Avenida Vasco da Gama, próximo ao Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. Ali a gente também vê uma movimentação tranquila, tanto para quem segue ali no sentido da própria Vasco da Gama, quanto para outras direções da região, né, os bairros ali que estão no entorno. Falamos agora da Avenida Paralela. Por ali, na altura da entrada do Parque Tecnológico, movimentação um pouco intensa, mas fluindo tranquilamente, tanto no sentido centro, quanto no sentido aeroporto. E o mesmo a gente enxerga na Avenida Bonocô. Trânsito fluindo perfeitamente, tanto para quem vai ali para a região da Lapa, Piedade, para a região dos Barris, quanto para quem segue na região ali do acesso norte da rótula do abacaxi da cidade.
Aqui pelo Google Maps a gente vai para a BR-324, né? No sentido Salvador, chegada já aqui a Salvador. Trânsito intenso com um trecho de congestionamento na região de Campinas de Pirajá. E hoje, né, eu vou falar aqui de uma região, depois ali no sentido Feira de Santana, depois do trevo, a partir do trevo, na verdade, com a BA-526, até Simões Filho, na verdade, o centro, a altura do centro ali de Simões Filho, tá congestionado esse trecho e tem sinalização aqui de obras, né? Foi por causa do que aconteceu ontem, né, em relação ao asfalto ali que cedeu. Então, tem uma faixa bloqueada. E a gente vê aqui que ainda interfere no trânsito, né? A região ali está em obras, então está congestionando já esse trecho no sentido Feira de Santana. Aqui na Avenida Suburbana, a gente tem também um trechinho, né? Na verdade, vários trechinhos de intensidade entre Plataforma e o Lobato no sentido comércio. Também assim, varia, né? Entre trânsito moderado, trânsito intenso e alguns trechinhos de congestionamento já na Avenida Suburbana.
Você também pode participar, faça como nosso amigo Giovanni Taxista, que já mandou aqui sua mensagem. Bom dia. Trânsito, Avenida Vasco da Gama sem retenções nos dois sentidos e com a volta às aulas, Garcia muito lento, ou seja, a região do Garcia que é sempre um problema, sempre uma questão, por causa das escolas grandes que tem ali, né? E as ruas um pouco estreitas, acabou que ficou aí um pouco lento o trânsito. Mais uma vez, Giovanni Taxista passando por lá e contando isso pra gente. Você também pode participar, mandar suas informações sobre o trânsito no número 71997317762.
Agora, 6 horas 35 minutos. 1,5 tonelada de maconha é apreendida pela Polícia Civil da Bahia na zona rural de Morro do Chapéu. Os agentes cumpriam diligências no município nesta segunda e terça-feiras para apurar um duplo homicídio ocorrido no dia 2 de julho, quando encontraram o material em uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados, destinada aí ao cultivo ilegal da droga. Toda a substância apreendida foi incinerada.
E a Reserva Ecológica Michelin, no sul da Bahia, registra o número recorde de 49 avistamentos em vídeo de onças pardas, popularmente conhecidas como sussuaranas. Isso apenas no último mês. Este é o maior número registrado, maior número de registros da espécie, desde que o monitoramento foi iniciado na região em 2018. A estimativa é que ao menos 5 onças diferentes ocupam o local, dividindo os holofotes nas 49 gravações.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a quarta-feira será de tempo firme na maior parte da Bahia, mas na faixa leste e parte do norte, há chances de chuva isolada.
Em Salvador, sol com pancadas de chuva fraca, mínima de 23 e máxima de 28 graus.
Em Lençóis, sol entre nuvens e períodos de céu nublado, as temperaturas variam entre 15 e 24 graus.
Em Eunápolis, dia nublado com períodos de abertura de sol, mínima de 17 e máxima de 29 graus.
Agora 6 horas 37 minutos, vamos conversar aqui com os nossos ouvintes que já estão participando aqui desde cedo. Vou começar com a mensagem de Rafaela. Rafaela disse aqui: bom dia, Gironave, um dia cheio de luz e paz. Valeu, Rafaela.
Quem também já mandou sua mensagem foi Shell, disse aqui pra gente: bom dia pra todos, que Deus ilumine nosso dia, isso mesmo.
Nosso Papai Noel Marcos mandou aqui, feliz, né? Hoje vai ser o dia de Marcos, vai ser o dia de Jaspinha. Pita. Quem foi também que falou ontem que torcia pra Argentina? Pimenta, né? Diz que torcia pra Argentina também. Bom dia, meninas e ouvintes. Olha aí porque gosto da Argentina. Perdendo por 2-0. Foi buscar com garra e amor a camisa. E virou placar. E o que falta para, é o que falta, né? Para os jogadores brasileiros. Mandou foto aqui de Messi durante a partida, né? Messi assim meio concentrado e tal. E aí ele botou aqui, ou ele tá agradecendo ou tá cansado, né? Pode ser os dois, né, Marcos? Mas realmente, né, surpreendente essa virada da Argentina. Eu não tava acompanhando o jogo, né? E aí eu botei no celular, vi o segundo gol do Egito, né? Eu fiz, eita, que beleza, segundo gol do Egito. Acho que, não sei nem quantos minutos depois, quando eu vi, 20 minutos depois, eu acho, né? Já tava 3-2 pra Argentina. Então, meu Deus, que virada, viu? Vocês que torcem pra Argentina, felizes aí, né? A Argentina realmente tá de parabéns.
Pois é, mereceu, né? Mereceu, jogou com garra e fez por onde. A gente tem mensagem aqui também de Newton Marques, que desejou saúde, paz, bom dia, e falou também um pouco do trânsito. Ele disse que ali na região da Lanchinha, do Terminal Marítimo, está tudo uma uva, fluindo tranquilamente. E ele quer saber, Giovana Jacaré voltou? Quem é Giovana Jacaré?
Giovanni, né? Deve ser.
Giovanni, será? Giovanni taxista? Ele nunca saiu não, viu? Sempre esteve aqui, não sei se é ele, mas sempre esteve presente.
Fátima Mendes mandou pra gente aqui também um bom dia dela. Bom dia, Giro da Manhã. Feliz quarta-feira para todos nós. Obrigada, viu, Fátima? Você também pode mandar sua mensagem aqui pra gente no 719-9731-7762. Agora, 6:39. E a gente segue aqui falando de economia. A indústria automotiva tem o melhor primeiro semestre desde 2019 e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores eleva as projeções para 2026. Segundo dados divulgados ontem, foram fabricadas 1.370.000 unidades, né? Foram fabricados aí, o que representa um crescimento de 8,8% frente ao mesmo período do ano passado. Este é o melhor desempenho para um primeiro semestre nos últimos 7 anos. O grande impulsionador desse resultado foi o mercado de automóveis de passeio, que registrou um salto de 23,7% nas vendas.
E as exportações da Bahia crescem 7% no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, as vendas para o exterior somam R$ 5.950 milhões. No mesmo período.
De dólares, né?
De dólares, perdão. E nesse mesmo período, as importações cresceram 26,9%, com destaque para o aumento das compras de veículos eletrificados chineses. Com isso, o superávit da balança comercial baiana caiu para US$ 201.600.000, bem abaixo do valor de US$ 1.030.000 registrado no primeiro semestre de 2025.
E termina amanhã o prazo de visitação dos bens que vão ser leiloados pelo governo da Bahia. O certame reúne 134 lotes com carros, motos, materiais eletrônicos, móveis e equipamentos de informática, avaliados em quase R$ 2 milhões. As visitas devem ser agendadas pelo e-mail. Anote aí se você tem interesse, né, em visitar. comissao.leilao@saeb.ba.gov.br. Vou repetir aqui o e-mail. Se você tem interesse em visitar, né, os bens aí que vão ser leiloados, você vai mandar um e-mail para este endereço: comissao.leilao@saeb.ba.gov.br. Claro, eu tô falando aqui, mas tudo sem acento, né? Você já sabe. O leilão vai ser realizado pela internet na sexta-feira, mediante cadastro no site Asta Leilões, Asta com Asta, astaleilões.com.br.
E agora, 6:42, vamos falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
A Prefeitura de Abaré, no interior do estado, está com vagas abertas para o cargo de agente comunitário de saúde. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo e morar nas proximidades da região. Os selecionados vão receber salário de R$ 3.242 para atuar em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições estão abertas até o dia 12 de agosto no endereço eletrônico portal.institutoiasp.com.br. Já nas obras sociais Irmã Dulce tem 29 oportunidades para contratação temporária na indústria de panificação Dulce Natura. Os profissionais vão atuar na fábrica em Simões Filho ou nas lojas da marca na capital baiana. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@irmandulce.org.br. E a Rede Mercantil abre vaga para operador de supermercado em Lauro de Freitas. Para participar do processo seletivo, basta ter o ensino médio completo, boa comunicação e habilidades com atendimento ao público. A oportunidade está disponível até o dia 30 de agosto e as inscrições podem ser feitas no site sencosudbrasil.gup.io. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Valeu, Jéssica. E a Justiça Eleitoral inicia convocações para as eleições de outubro. As cartas enviadas aos futuros mesários trazem detalhes como a função a ser desempenhada, a sessão eleitoral de atuação e as diretrizes para o treinamento. Embora não seja remunerado, a Justiça Eleitoral oferece uma série de contrapartidas, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado e para cada dia de treinamento, sem corte no salário. Além do pagamento de R$ 65,00 no dia da eleição e da contagem das horas trabalhadas como atividade extracurricular em faculdades.
E está aberto o período de inscrições para os estudantes que desejam uma vaga no ensino superior pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, neste segundo semestre do ano. Os interessados podem se inscrever de forma gratuita até sexta-feira por meio do portal Acesso Único. São ofertadas mais de 470 mil vagas, distribuídas em 380 opções de cursos de graduação em faculdades particulares de todo o Brasil, com bolsas de estudos integrais que cobrem todo o valor da mensalidade e parciais que arcam com 50% do valor do curso.
E o Ministério da Educação autoriza a instalação do novo campus do IFBA na cidade de Itabuna, no sul do estado. Inicialmente, o Instituto vai operar em uma sede provisória, enquanto a unidade definitiva é construída no bairro de Nova Itabuna. A previsão é que a oferta regular de ensino médio integrado na cidade comece no ano que vem. Apesar disso, a instituição já atua na realização de programas sociais e cursos gratuitos.
O número de afastamentos por burnout, que é o síndrome de esgotamento profissional, cresce no Brasil. E as mulheres são as mais afetadas. Detalhes com Rafael Lopes.
Dados da Previdência Social mostram que os afastamentos pela síndrome de burnout cresceram 823% entre 2021 e 2025. As mulheres representam cerca de 64% dos casos de esgotamento profissional. Segundo a especialista em desenvolvimento humano e bem-estar, Renata Matos, além da pressão profissional e a sobrecarga de trabalho, questões hormonais também agravam o problema.
Quando a gente vai olhar dentro do universo das mulheres, a média de idade desses afastamentos é em torno de 41 anos. A principal justificativa para isso é realmente a sobrecarga que a mulher tem na vida. Além de ter que dar conta de todas as suas atribuições profissionais, ela ainda é a principal cuidadora da família, das tarefas, né, dos afazeres, da gestão doméstica. E quando a gente fala desse universo das mulheres 40 mais, soma-se a isso o fato dela estar atravessando a perimenopausa, que traz uma série de oscilações hormonais que impactam na biologia mesmo da mulher, né, no funcionamento dela de uma forma geral, tanto física quanto emocionalmente.
Insônia, irritabilidade, exaustão e dificuldade para se concentrar estão entre os principais sinais de alerta.
A síndrome do burnout, ele se instala porque as pessoas não respeitam os seus limites físicos e ignoram os sintomas. Ter insônia não é normal. Sentir esse cansaço extremo, contínuo, não é normal. Essa falta de engajamento com o trabalho, que são todas características do burnout, não são normais, não deveriam fazer parte do cotidiano das pessoas.
Segundo Renata Matos, após o diagnóstico, o ideal é um tratamento multiprofissional, mas o tempo de recuperação varia conforme o caso.
Algumas pessoas precisam de tratamento com medicação prescrita por psiquiatra, além de terapias alternativas, né, que ajudam, como técnicas de respiração, de meditação e outros recursos que possam fazer essa pessoa sair desse estado de esgotamento. A gente está falando aí em média de 30 dias de afastamento. Tem gente que precisa de muito mais, porque realmente passa a afetar as questões de saúde mental mesmo. A pessoa pode desenvolver, por exemplo, síndrome do pânico, uma depressão, uma ansiedade grave, e a pessoa realmente ter que parar para se tratar durante alguns meses.
O burnout já é reconhecido na CID, Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. O diagnóstico deve ser feito por meio de avaliação clínica por médico ou psicólogo. Quando há constatação de incapacidade laboral, o trabalhador pode ter direito ao afastamento e a benefícios previdenciários. Rafael Lopes para Educador FM.
Pois é, bom trazer aqui, né, esse alerta aí sobre o burnout. Então você pode também ouvir novamente essa matéria, né, no nosso site. Ela vai estar daqui a pouquinho no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Você pode compartilhar também pelo WhatsApp, né? Às vezes a pessoa tem os sintomas, mas não sabe identificar, né? Então é bom sempre espalhar, né, o conhecimento para que as pessoas que estão passando por isso saibam identificar, saibam procurar, procurem logo, né, o tratamento aí adequado. Agora, 6h49, a Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A proposta segue para votação no Senado. O texto indica que o funcionamento e os recursos da iniciativa serão organizados pelo Ministério das Mulheres, em colaboração com os entes federativos. O novo sistema terá como objetivo ampliar a prevenção e o enfrentamento à violência contra o público feminino, fortalecendo a rede de proteção e atendimento, em especial às situações de risco de feminicídio.
É validada pelo Supremo Tribunal Federal a lei da Bahia que prevê multa para divulgação de informações falsas sobre epidemias, endemias e pandemias no estado, sem citar a fonte primária. A norma vale para conteúdos em televisão, rádio, meios impressos ou eletrônicos. A punição para quem disseminar notícias falsas pode variar de 5 a 20 mil reais.
E a gente traz também serviço aqui para você que mora no bairro de São Marcos ou localidades adjacentes aqui em Salvador, né? Logo mais às 8 da manhã, os moradores da região vão receber o programa Viver Salvador, com serviços de saúde, cidadania, empregabilidade e ativações culturais. A entrada é gratuita na estação aí Cidadania, né, que fica na Avenida São Rafael, próximo ao conjunto Colinas de Pituaçu. Então, você que é morador da região, 8 da manhã, né, a partir das 8, começa essa programação gratuita do programa Viver Salvador.
Agora, 6h51, hoje, dia 8 de julho, é dia de alguma coisa, todo dia é dia de alguma coisa. E Beatriz Bulhões conta pra gente, Bia, hoje é dia de quê?
Dia de hoje?
Hoje é dia de quê?
Bom dia, já tomou o seu café da manhã? Hoje a gente comemora o dia do padeiro, que faz o nosso pão quentinho de cada dia. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a estimativa é que existam mais de 70 mil padarias no país. A data homenageia Santa Isabel de Aragão, rainha de Portugal, considerada a padroeira dos panificadores. Hoje também é Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Temos várias matérias sobre essa área lá no nosso site incluindo a de uma certa apresentadora que ganhou recentemente um prêmio do Bahia Faz Ciência. Não vou dizer quem é. Até amanhã.
Quem será? Não sei, não.
É uma de nós duas e não fui eu.
Olha, a gente tem uma mensagem aqui, viu, de Givaldo. Eu vou deixar para ler a mensagem de Jaspita daqui a pouco, né? Porque tem a ver com o nosso próximo tema aqui do programa, que é esporte, futebol. Mas Givaldo, eu achei engraçado que Givaldo mandou aqui. Olá, bom dia, equipe do Giro da Manhã. Bom dia, Lenilda de Cajazeiras. Bom dia, Jaspita da Paralela. Eu nem sabia que Jaspita morava na Paralela. E ele diz, bom dia, Giovanni. Giovanni ele não botou porque Giovanni circula, né? Circula pela cidade.
A cidade é dele.
A cidade é dele. E aí ele diz aqui, bom dia para todos nós. Essa rede maravilhosa. Obrigada, Vigivaldo. E você tá ligado aí, né? Onde é que o povo mora. Temos mensagem também de Lenilda, né? Que deu bom dia dela aqui, meninas do Giro. Obrigada também, Lenilda. Jaspita, eu vou guardar pra daqui a pouquinho, porque hoje ela tá feliz. Ela tá feliz, Marcos tá feliz, todo mundo que torce pra Argentina, hein? Então, vamos falar primeiro de esporte, né? Pra depois chegar aí na Copa. O Brasil ganha uma Universidade Federal do Esporte após aprovação no Senado. Quem fala mais sobre o assunto é o repórter da Rádio Senado, Henrique Nascimento.
O Brasil vai passar a contar com uma universidade federal dedicada ao esporte. A lei sancionada cria a Universidade Federal do Esporte, a UFESporte. A instituição será vinculada ao Ministério da Educação e terá sede em Brasília. A universidade vai atuar no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação em ciência do esporte. A proposta também prevê a formação de profissionais para áreas como treinamento de atletas, gestão esportiva, políticas públicas, saúde, educação e para desporto. Para o atleta paralímpico Leomon Moreno, a criação da universidade pode abrir novas oportunidades para quem vê no esporte um caminho de formação e transformação social.
Eu fico muito feliz de ter saído de Ceilândia aqui em Brasília, ter ganhado a vida através do esporte, que eu e todos os outros atletas teremos a oportunidade de poder nos capacitar, nos graduar e contribuir também para que o nosso país seja o país do esporte. Quando a gente alinha o esporte, a educação, transformando em cultura dentro do país, a gente constrói ótimos cidadãos, olhando principalmente para a pessoa em si e não para um detalhe.
A proposta foi aprovada pelo Senado em junho, com voto favorável da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela defendeu a formação esportiva como instrumento de cidadania.
O esporte, ele é mais do que formar atletas. Nós temos aqui uma nata de grandes atletas e para-atletas que representam com muito amor a nossa pátria. Mas para além disso, a promoção da cidadania. Nós sabemos o que o esporte fez nas nossas vidas. O quanto o esporte é um braço na saúde, na segurança pública, na educação. Um dos maiores legados que eu trago para a política é o seguinte: na política, infelizmente, a gente não ama todos, como na vida a gente não ama todos. Mas eu aprendi no esporte que o meu era coletivo. A gente tem que se respeitar.
Segundo o Ministério da Educação, a previsão é que a universidade comece as aulas em 2027. Com supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Henrique Nascimento.
Agora 6h55 e a gente fala de esporte. Argentinos seguem vivos na Copa após ganharem de virada do Egito por 3-2 ontem à tarde. Os hermanos, que obtiveram o tricampeonato no último Mundial e só conseguiram virar o jogo faltando cerca de 20 minutos para o fim, agora estão classificados para as quartas e podem se tornar tetra. Do lado africano, Zico balançou as redes duas vezes, mas teve um dos gols anulados. Já pela Argentina, Messi perdeu um pênalti, mas compensou com um gol e uma assistência, seguindo como artilheiro da competição e maior goleador em Copas, com 21 marcações. O homem realmente, o pessoal chama ele de extraterrestre, ele realmente é um extraterrestre.
E você falou de Zico, né, que foi quem marcou aí para o Egito. Zico, porque o pai dele, né, era um grande fã do nosso Zico, né? Quando o Zico jogava no Flamengo, enfim. E aí eu fui procurar aqui como é o verdadeiro nome de Zico. É o Zico do Egito, né, na verdade.
Sim.
eu não sei se é Mostafá ou Mostafa, né? Eu, normalmente tem um acento, tem uma... É Mostafá que falam, né? Mas não tem acento aqui. Então, Mostafa Mohamed Zak Abdel Rauf. Mais conhecido como Mostafa ou Mostafá Zico. Então, ganhou esse apelido aí, inspirado no nosso brasileiro aí, nosso grande atleta, grande jogador.
Boa inspiração.
Zico, é. E ainda falando sobre Copa, né? É, Bruna trouxe aí a vitória da Argentina. A Argentina passa a ser a única representante da América Latina nas quartas de final da Copa do Mundo, depois que a Colômbia caiu diante da Suíça em jogo decidido em cobrança de pênaltis. O jogo atravessou todo o tempo regulamentar e a prorrogação sem um único gol. Nas penalidades, a seleção europeia bateu os hermanos por 4-3 e agora avança às quartas pela primeira vez em 72 anos. A Suíça agora vai encarar justamente a Argentina. Eu estava falando aqui sobre a mensagem de Jaspita, né? Ela disse aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Tá cheia de bom dia hoje, né? Ainda estou anestesiada, leve, doce, suave e sem voz. Vai, Argentina! Um abraço para Marcos e para Pimenta. É os que eu falei aqui também, que ontem lembraram a gente que também torcem, né, pra Argentina. E ela disse aqui, que venha a Suíça. É, já está preparada aí, viu, para receber a Suíça. Completou aqui com a mensagem para Givaldo, né? Givaldo, pensei que tinha esquecido de mim. Ele sabe onde moramos, porque no Tocaí falamos o nosso bairro. Ah, tá explicado, Jace. E Giovanni lembrou que mora no Vale dos Lagos, né? Então todo mundo aqui bem localizado. Aqui
todo mundo com o GPS ligado. É isso, mas é isso, né? Já a gente brincou aqui com o Jace, mas também a gente tem que falar de merecimento. Mereceram. E é como o pessoal falou mais cedo, uma seleção que correu atrás de virar, não desistiu, não esmureceu, não deixou se abater, então merecido está aí a Argentina classificada. E falando em Copa, a Copa acabou, e já que para os brasileiros ela foi embora, acabou para os brasileiros, tá? É hora de retirar as banderolas, apagar a rua que foi pintada e aposentar aquela camisa da seleção. Jéssica Paulo foi para as ruas para saber o que é que os soteropolitanos estão fazendo com esses itens após a derrota.
O sonho do Hexa foi adiado mais uma vez e deixou um gosto amargo entre os torcedores. No comércio, a história foi um pouco diferente. Francisco da Hora, que é camelô na Avenida